Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 12 de agosto, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O mês de agosto traz a conscientização sobre a importância da amamentação nos primeiros anos de vida dos bebês. A Semana do Aleitamento Materno é realizada todos os anos na primeira semana do mês, com o objetivo de trazer incentivo e esclarecer dúvidas. O tema deste ano é empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Para falar sobre o assunto, convidamos a nutricionista do Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Camila Pacheco. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Camila, até que idade é recomendado que a amamentação seja exclusiva e quando a mãe pode começar a introduzir outros alimentos?
A idade indicada para a amamentação exclusiva são 6 meses de idade. Então, até os 6 meses de idade, exclusivamente o seio. Após esses 6 meses, começar a introdução de alimentos novos, porém, a amamentação permanecer até os 2 anos de idade ou mais, conforme a mãe desejar.
Existe um tempo máximo de amamentação ou é uma escolha da mãe?
É uma escolha da mãe e do bebê. Isso vai depender totalmente deles.
Como a mãe pode começar a introduzir esses alimentos? Existe uma recomendação para isso?
A recomendação é que se inicie pelas papinhas doces, né, as frutas, e depois introduzir normalmente as papas salgadas. Então, começar com o café da manhã, colocar uma frutinha amassada, um pedaço de fruta mais macia na mão do bebê, para ele começar a explorar esse novo mundo de sabores.
Como é que ela pode medir essa quantidade de outros alimentos?
Isso não tem muito medida, porque como é uma introdução alimentar, vai ser de acordo com a aceitação do bebê. Nos primeiros dias, esse bebê praticamente não vai comer muito, não vai aceitar, porque ele vai estar aprendendo a mastigar e conhecendo novos sabores. Então, o fato dele jogar fora tudo que for colocado na boca dele é normal, porque é o reflexo dele empurrar até ele aprender a mastigar.
Existe um tempo de recomendação para cada mamada do bebê ou intervalo entre elas?
Não. O ideal é a livre demanda. E livre demanda é exatamente o tempo que o bebê quiser. Então, colocar ele ao seio sempre que ele solicitar, sempre que ele pedir, colocar no seio e deixar ele mamar o tempo que for necessário.
Então, a mãe não precisa ficar preocupada com horários, é de acordo com o que o bebê pedir.
Isso, existem bebês mais preguiçosos, outros mais alertas, que vão mamar mais rápido, mais devagar. Então, tudo isso vai depender do bebê.
E existe uma recomendação para a dieta para as mães durante esse período de amamentação, alimentos que ajudam na produção de leite?
A alimentação deve ser a mais variada possível, rica em frutas, verduras, todos os alimentos normais que essa mãe tem costume de comer. Então, a gente nunca pede para a mãe mudar a sua rotina de alimentação, que ela mantenha. Só que ela introduza alimentos saudáveis e frutas e verduras para que a alimentação dela seja sempre rica em nutrientes.
E a ingestão de água deve aumentar ou pode manter normal também?
A ingestão de água sempre deve ser muito grande, porque é um momento em que ela precisa de hidratação, bastante hidratação para o organismo.
Pelo menos quantos litros por dia?
A gente recomenda que seja sempre no mínimo 2 litros, 3 litros de leite ao dia. Ou de água, desculpa.
E existem restrições alimentares, alimentos que não são muito recomendados?
Bom, a gente tem conhecimento que alguns alimentos nos causam maior flatulência, gases e desconfortos. Então, assim, se a mãe já tem esses desconfortos antes da gravidez, durante a gravidez, que ela evite esses alimentos. Mas não existe nada comprovado que esses alimentos vão causar alguma coisa no bebê. Então, o interessante é que a mãe observe sempre como que está o organismo dela, como que está o organismo do seu bebê. Se algum alimento novo for introduzido e ela vê que causou algum desconforto, ela retirar esse alimento. E até por isso que a gente solicita que cada alimento que seja introduzido sozinho, sem nenhum acompanhante.
E como fazer esse acompanhamento do ganho de peso do bebê? Qual seria o normal, mais ou menos, assim, dentro do quadro geral?
isso vai também de bebê para bebê, né? Então, o crescimento, a curva de crescimento do bebê tem que ser acompanhada pelo médico, pelo pediatra. Existe essa curva de crescimento normal, em que todas as consultas o pediatra compara para ver se esse crescimento está adequado ou não. Então, tem que estar dentro dessa curva.
No caso das mães que estão preocupadas com o peso que elas ganharam durante a gestação, querem começar uma dieta, qual a recomendação em relação a isso? Como é que ela pode fazer isso de uma maneira saudável sem prejudicar a amamentação?
Bom, a restrição alimentar nunca é indicada nesse momento, porque todos os nutrientes que ela precisa para esse momento da amamentação vai vir da alimentação dela. Então, o ideal é sempre manter uma alimentação adequada, comer sempre a quantidade ideal, uma quantidade boa para ela, para o sustento dela, nunca em excesso, e voltar a fazer exercícios de acordo com a liberação do médico.
No caso dos medicamentos, existe alguma recomendação sobre as restrições?
Olha, sempre tem a restrição de medicamentos, porque tem muitos medicamentos que passam para o leite. Então, o ideal é ela sempre consultar o seu médico de referência para que ele possa orientá-la nesse sentido.
Passados esses 6 meses exclusivos da amamentação, o que a mãe pode fazer no caso do bebê não aceitar muito esses alimentos? Quanto tempo, mais ou menos, é normal ter essa recusa? Como é que ela pode observar o que está dentro do normal?
Olha, essa introdução alimentar tem que ser com muita paciência. A palavra de ordem nesse momento é paciência e persistência, porque vai ocorrer a rejeição dos alimentos, vai ocorrer a cara feia do bebê. Então, ela tem que ter paciência e cada dia ela observar que vai aumentando essa aceitação.
Para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O assunto de hoje é a amamentação, com a nutricionista do Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Camila Pacheco. Para as mães que não produzem uma grande quantidade de leite ou que não está sendo suficiente para o bebê, existe alguma forma de aumentar essa quantidade? É uma questão do organismo ou tem outras influências?
A influência maior nesse momento da produção do leite é o estresse que essa mãe está envolvida. Então, esse estresse pode vir a diminuir o leite. O ideal é que ela sempre faça uma massagem nos seios para que essa produção seja estimulada e coloque o bebê para mamar sempre que necessário, sempre que é solicitado pelo bebê. Esse estímulo do bebê sugando e essa massagem vão ajudar na produção do leite. Existem medicamentos que ajudam, porém isso só é indicado pelo médico e se realmente o médico vê a necessidade.
Então, isso não está necessariamente ligado com a alimentação?
Não, não está.
E falando agora sobre o banco de leite, como funciona? Quais mães podem procurar?
Bom, a gente sempre orienta que toda mãe que tiver excesso de leite, que é aquele leite em que o bebê não está consumindo, então primeiro a mãe precisa alimentar o seu bebê. E se tiver sobrando leite, se ela tiver com esse leite em excesso sendo descartado, que ela colete esse leite, ligue para qualquer banco de leite mais próximo da casa dela e fale que quer doar. Nós vamos até a casa dela, orientamos a forma correta de coletar esse leite para que não ocorra contaminação. E nós também coletamos o leite quando tiver com o frasco cheio. Nós oferecemos esse frasco, que o frasco tem que ser de vidro, de tampa plástica. E toda mãe que tiver esse excesso de leite pode doar.
Geralmente a mãe sabe quando está com excesso ou tem alguma forma de ajudar a perceber que ela
Sim,
pode doar?
A mãe sempre sabe que está com excesso, porque o bebê não vai conseguir mamar toda a produção dela. Então vai derramar, vai escorrer e ela vai estar com o seio sempre muito cheio.
No caso da mãe que não está produzindo leite suficiente, o bebê está precisando de doação. É esse o critério para ir até o banco de leite ou tem outras características também, outras mães que podem recorrer?
Normalmente, o leite que nós coletamos no banco de leite, ele é ofertado apenas para os bebês que estão internados no hospital. Esses bebês que as mães estão lá são os prematuros de baixo peso, em que a mãe ainda não está produzindo por algum motivo ou está produzindo em pequena quantidade. E aí esse leite que é coletado é oferecido para esses bebês. Então, qualquer mãe que quiser ajudar, tem que pensar que essas mães estão precisando de ajuda. O leite é o melhor remédio para esse bebê se recuperar e poder sair do hospital e essa mãe conseguir amamentar ele em casa.
Geralmente, qual o estoque adequado para um banco de leite? A quantidade que precisa ter para ter uma margem de segurança?
Bom, dependendo de quantos bebês estão internados e do consumo desses bebês por dia, aqui no HU a gente tem um consumo de 1.500 ml a 2.500 ml dia. O ideal para nós aqui no nosso hospital seria de 60 a 90 dias de estoque de leite, para nós termos um consumo adequado, um consumo tranquilo, né? Mas a nossa realidade é de que a gente tem um estoque de leite para 7, 10 dias. Quando nós estamos bem, a gente está com um estoque de 30 dias. Então, sempre é necessário doação, sempre é necessário o interesse que essas mães tenham em doar. A gente sabe que é complicado, a gente sabe da dificuldade que é parar toda a sua rotina para fazer a coleta desse leite, que é muito mais fácil descartar. Porém, a gente solicita que ponha um pouquinho de carinho e pense nesses bebês que necessitam tanto do leite aqui no hospital.
Geralmente, como é feito esse armazenamento? Vocês colocam no frasco que você mencionou e aí ele é congelado? Quanto tempo ele dura, geralmente?
O leite cru, que a gente chama, que é o leite que saiu do seio da mãe, ele dura 15 dias congelado no freezer. Após esses 15 dias, ele tem que ser descartado, porque já passou do prazo, ele pode ter alguma proliferação bacteriana, alguma coisa que não possa ser ofertado para o bebê. Tanto para o bebê dela, que está em casa, como para o bebê no hospital. Então, após 15 dias, esse leite tem que ser descartado. No hospital, a gente faz um processamento desse leite. A gente pasteuriza o leite para poder ofertar. Porque esse leite não pode ir cru para um bebê, senão dá amamentação cruzada, né? Aleitamento cruzado, que não é indicado pelo Ministério da Saúde.
O que significa esse aleitamento cruzado?
É uma mãe oferecer o leite para outra mãe diretamente. Então, assim, é como se nós tivéssemos cada uma um filho e eu amamentasse o seu filho ou você amamentasse o meu filho. Isso não é indicado.
Eu gostaria que você reforçasse também a importância da amamentação nos primeiros anos de vida. Ajuda de que forma o organismo do bebê?
Nos primeiros 6 meses de vida, a amamentação é exclusiva exatamente pelo fato de que esse bebê não tem o sistema imunológico desenvolvido. E é o leite que vai dar a proteção para esse bebê. Além da amamentação, estimular fisiologicamente todas as funções desse bebê. O desenvolvimento da musculatura da face, da deglutição, o desenvolvimento neurológico, a amamentação vai influenciar em todo o desenvolvimento geral desse bebê.
Só para reforçar, a senhora disse que nesses 6 meses é a amamentação exclusiva, então nem água não precisa, né?
Não é necessário água, o leite já tem a quantidade de água necessária que o bebê precisa durante esses 6 meses.
E existem mitos sobre a amamentação que as pessoas precisam ter mais informação sobre, que é preciso desconstruir?
Sim, existem alguns mitos que a gente pode citar, como passar o pente no seio, fazer compressa quente ou gelada. Todos esses mitos não são indicados, porque a gente nunca sabe o limite, né, de fazer isso sem machucar o seio da mãe. Alimentos que causam cólica no bebê, alimentos que podem aumentar o leite, como dizem que cerveja aumenta a quantidade de leite, e tudo isso é algo que a canjica aumenta a quantidade de leite, e tudo isso são mitos que não existem comprovações de que realmente ocorrem. O que a gente consegue explicar é que pelo fato de a gente estar alimentando, comendo canjica, é que aquilo é feito com carinho, normalmente é feito pela mãe, pela avó, e esse carinho é que dá aquele conforto e que ajuda a mãe a ficar relaxada e tranquila para poder produzir mais leite.
Para encerrar, qual a sua recomendação final para as mães que estão um pouco preocupadas, de repente mães de primeira viagem? Como elas podem buscar essas informações?
Nós temos o telefone do nosso banco de leite, que a gente pode passar e elas ligarem para tirar todas as dúvidas. Elas podem ir até o banco de leite, qualquer um mais próximo da casa delas, pedir essa ajuda e que elas tenham muita paciência, que esse momento é um momento muito delicado, é um momento em que é necessário paciência, que é necessária atenção, para que ocorra essa troca de amor, de carinho durante a amamentação, que não é algo fácil.
Em Campo Grande tem o banco de leite no Hospital Universitário, né, na Santa Casa, no Hospital Regional, tem mais...
Na Cândido Mariano e em Dourados nós temos na UFGD também, são 5 bancos de leite no estado.
E qual o telefone aqui do Hospital Universitário?
O nosso telefone é o 3345-3027.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje falamos sobre a amamentação com a nutricionista do Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Camila Pacheco. Obrigada pela sua participação. Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site, educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.